No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz, apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, especial do Mês das Mulheres, também pelo Facebook. Esta semana fizemos uma homenagem à rainha dessa pelo talento diante das câmaras. Ela também deixou sua marca no campo social, ao Eton. Você também, mulher, encontra notícias sobre as mulheres em nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Mama, continua aumentando. Uma das razões é que a doença ainda é de algumas mulheres de baixa renda, que são as mais atingidas pela falta de diagnóstico precoce para o tratamento. 42% das mulheres portadoras da doença não sobrevivem, o que significa que uma mulher morre a cada 36 minutos no país. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Mina de Andrade, gerente-geral da Américas Amigas, organização que promove atividades para combater a mortalidade causada pelo câncer da mama. Boa tarde, Mina.
Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a você e o Observatório pelo convite.
Quando o Brasil vai acabar com esses dados muito ruins a respeito da mortalidade que as mulheres têm, as mulheres que contraíram câncer da mama?
Aos poucos a situação vai melhorando, né? Porque existem mais exames, o diagnóstico, existem mais mamógrafos, as mulheres estão mais conscientes da importância da mamografia, então a expectativa da gente é que essa situação melhore.
Outro assunto que tem provocado polêmica é a intolerância religiosa, que atinge principalmente as mulheres. Para falar sobre o tema, recebo a antropóloga Franci Rose Campos Barbosa, docente do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto. Ela é coordenadora do Gracias, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Boa tarde.
Boa tarde, tudo Joel. Bem? Muito obrigada pelo convite, por participar.
Rosa, ainda é um tema que preocupa.
A religiosa, ela preocupa todos nós, né? Cidadãos que do nosso país ou em qualquer lugar. As mulheres, de modo geral, são recentemente as mais atingidas, né? A tolerância tem se demonstrado muito grande, né, em relação a algumas mulheres, um ponto de abordagem, porque outras religiões também sofrem, né, esse tipo de abordagem agressiva.
Né? De uma maneira geral, a Sim. intolerância se estende para outras religiões.
Sim.
Mas há um preconceito grande ainda contra a comunidade muçulmana.
Eu acho que é a falta de conhecimento. Eu acho que o desconhecimento é muito grande e a gente só vai combater de verdade essa intolerância demonstrando esse conhecimento. Acho que por isso que há tantas pesquisas, a gente investe nisso, né?
Muito bem, você ouvinte pode fazer sua pergunta às nossas convidadas pelo telefone 3289-3580 ou 3253-4845 ou postando em nossa página no facebook.com/observatório3setor. E lembrando que você, internauta, que acompanha o portal do Observatório do Terceiro Setor, já estamos ao vivo no nosso portal. É só você, ouvinte de rádio, quiser conhecer, você pode entrar no portal do Observatório do Terceiro Setor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Comissão sobre Estatuto da Mulher foca na igualdade em vários setores. Dê da Letra, de Nova York, tem as informações.
A sua sessão anual na manhã desta segunda-feira em Nova York. Na Assembleia Geral, o secretário-geral da ONU abriu os discursos defendendo 2015 como um ano vital para avanços na igualdade de gênero.
Women continue to suffer disproportionately from the economic crisis.
Ban Ki-moon destacou que as mulheres continuam sofrendo de forma desproporcional com a crise econômica, com os impactos da mudança climática e com os deslocamentos causados por conflitos. Para o chefe da ONU, é importante reconhecer o papel crucial dos homens na mudança de mentalidades. Ban disse que no século XXI, homens poderosos de verdade são aqueles que acreditam e trabalham pelo empoderamento feminino. Segundo ele, promover a autonomia é a melhor maneira de alcançar crescimento, reconciliação e acabar com a radicalização. Ban disse que a meta é alcançar a igualdade entre homens e mulheres até 2030. O secretário-geral condenou também grupos extremistas que continuam atacando mulheres e meninas de forma sistemática e afirmou que a campanha da ONU Unite continuará lutando pelo fim de todas as formas de violência de gênero. A violência doméstica é uma preocupação que Portugal traz para a Comissão sobre o Estatuto da Mulher. A secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade afirma que esta é uma das desigualdades mais resistentes. Tereza Moraes está em Nova York participando do encontro e falou com a Rádio ONU sobre uma pesquisa recente feita pela Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia.
O problema é grave, é pesado. A taxa de prevalência, de acordo com o inquérito, é 24%, o que já é um número evidentemente elevado, mas a média da União Europeia é 33%. 33% das mulheres da União Europeia disseram já alguma vez, pelo menos uma vez, terem sido vítimas de alguma forma de violência.
Segundo Tereza Moraes, esta é uma das prioridades da sua gestão. A secretária de Estado da Igualdade de Portugal afirma, entretanto, que o país já alcançou a igualdade na educação, onde o acesso para meninos e meninas é igual. A sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher segue até o dia 20 de março, com representantes de governos, de agências das Nações Unidas e da sociedade civil. Um dos principais debates do encontro será em torno dos 20 anos da Declaração de Pequim, documento histórico adotado por 189 países em 1995 sobre políticas públicas relacionadas aos direitos das mulheres. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
Magia, teu corpo irradia que me deixa louco assim, mulher.
Muito bem, 33% das mulheres da comunidade europeia já sofreram algum tipo de agressão doméstica. É um absurdo, né? Se isso acontece na Europa, imagina aqui no Brasil.
É, a violência contra a mulher, ela é generalizada, ela é situada, ela é historicamente situada, né? Não independe de classe social, independe de cultura, independe de sociedades, né? Não é uma coisa só brasileira, só europeia, só do Oriente Médio. É, a gente tem muito que avançar nessa questão ainda, né? Acho que de questão de direitos.
Como nós podemos produzir uma mudança cultural que inicia, né, essa virada, né? Uhum. Já que as mulheres hoje ocupam um número significativo no mercado de trabalho, as mulheres hoje são donas, né? Comandam uma família economicamente, uhum, né? Enfim, em vários setores já alcançaram a excelência melhores do que os homens. Uhum. Como é que se produz essa mudança cultural? Para acabar com esses dados escandalosos.
Eu acho que é o processo educacional. Eu acho que a educação é a única arma que nós temos, que é a arma da transformação do sujeito. E eu, esse final de semana, a gente viu, né, na comemoração do 8, eu escrevi até no Facebook, assim, eu fico aterrorizada quando uma mulher xinga uma outra mulher de nomes que ninguém deveria ser chamado, independente de cargo que ela ocupe, que posição que ela está. Então, se uma mulher é capaz de desrespeitar uma outra mulher, imagine os homens, né? Então, eu acho que só o processo educacional mesmo, de valorização das mulheres, que a gente consegue romper com isso.
Nós abrimos o programa da terça-feira falando exatamente nisso. No panelaço, criticaram a presidente. Você pode considerá-la incompetente no seu trabalho, mas não ofendê-la, como ela foi ofendida. Sim. E é curioso que os homens e as mulheres... As mulheres receberam homenagem pelo Dia Internacional da Mulher de manhã, e à noite xingaram a presidente, que é uma mulher.
Sim.
Um absurdo completo.
Realmente nada justifica uma atitude dessa, não tem o que justifique. Independentemente de estar certo ou errado, esse não é o caminho, né? Isso é muito claro.
Lembrando para você, internauta, que você pode participar do programa. Você envia perguntas através do nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor, e as nossas duas convidadas vão responder a vocês. Faça perguntas, comentários, aquilo que você achar de melhor. Mas continuando com o nosso programa aqui, nós falamos no intervalo, né, que depois daquele episódio da morte, né, daquela agressão na revista francesa que aconteceu, uhum, em Paris, uhum, já há algum tempo atrás, no mundo inteiro aconteceram manifestações, uhum, contra a comunidade muçulmana. E aqui, uhum, no Brasil, você também falou que aconteceu, e uhum, uma coisa desagradável, né?
Sim, na verdade fizeram alguns episódios, né, que a gente foi registrando, de violência, de agressões a algumas mulheres, de agressões a alguns homens, de pichar a mesquita. Então, acho que esses episódios, de certa forma, demonstram não só a intolerância, mas a própria ignorância ainda das pessoas que conhecem pouco a religião, né? Porque uma mesquita no Brasil é diferente. Você não tem seguranças, você não tem câmera de filmagem, não tem muro escondendo a mesquita. Então, há acesso da informação. E é engraçado, né, que toda vez que você tem alguma coisa que atinge a comunidade, dizei, só no mês de janeiro foram 32. Isso por uma rede que eu tenho pelo Facebook, assim, pelo Twitter, quer dizer, certamente foi muito só no mês de janeiro.
Nossa.
No carnaval foram 7 conversões, né? Eu chamo de reversões, né? Por um termo, uma categoria nativa. Reversão é uma categoria nativa, né? Dos próprios muçulmanos, né? Todo homem nasce submisso a Deus. Com o processo, quando ele retorna para a religião, ele fala, ele reverte para a religião, ele reverte para aquilo que ele é quando ele nasce.
Ele volta a ser
então,
aquilo que ele é.
Que ele é, que todo mundo nasce submisso a Deus, né?
Mina, falando de estatística, a gente abriu o programa falando do índice muito grande das mulheres que morrem de doença da mama. Esse barulhinho aqui é a parte...
Muito bem-vindos.
Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel. Quem fala é, hoje eu estou um pouco nervosa, porque eu ouvi um absurdo, já que se fala tanto em desrespeito, me senti desrespeitada com o que eu ouvi hoje.
Uma senhora,
num determinado programa, comentário à situação política em que nós vivemos, ela finalizou dizendo que aqui em São Paulo as coisas para os nordestinos. Eu achei isso uma grande falta de respeito, porque deveria ter nordestinos ouvindo, homens ou mulheres. Eu não ouço mais esse programa. Eu coloquei um pouquinho antes do seu entrar no ar. Não vou citar qual foi a emissora. E eu me senti realmente desrespeitada por isso. Mas deixando isso para lá, Joel, eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido da... Foi onde a minha mãe fez uma mastectomia. Na época, ele era totalmente contrário a que se fizesse a plástica em seguida à mastectomia devido aos problemas que podem surgir, como cápsula de seroma e outras coisas mais. E tem uma outra linha que acha que pode ser feita a plástica. Eu conheci três mulheres que fizeram a plástica e, infelizmente, elas vieram a falecer em pouco tempo. Então, eu gostaria de ouvir aí da parte médica o que eles têm a dizer a esse respeito. E em relação à perseguição religiosa, eu quero dizer que eu já li alguma coisa do Alcorão, o islamismo não é isso e não manda fazer o que está acontecendo aí pelo mundo, não.
Muito bem. Como sempre, é uma participação muito interessante a sua, viu? Elas vão responder, eu gostei muito da sua participação e quero me solidarizar com você a respeito dessa referência aos nordestinos. Logo depois que a presidente Dilma Rousseff foi eleita, se atribui a vitória dela aos nordestinos. E aí começaram as críticas, principalmente nas redes sociais. Isso é um absurdo. É uma indignação se fazer um tipo de coisa como essa.
E um comunicador permitir que alguém no ar fale uma coisa dessas e não se refira, né, ao pronunciamento dessa pessoa. Acho isso um absurdo. Depois, quando começam a dizer que há preconceito, sai muita gente em defesa dizendo que não. É claro que não são todos os paulistas e paulistanos, mas existe uma boa parte no sul e sudeste que tem esse preconceito, sim.
A Franci Rose, que é antropóloga, ela estava fazendo assim, afirmando aqui, se você estiver no nosso portal, você ia ver a expressão dela, porque nós estamos passando ao vivo para a internet o nosso programa. Todas as quintas-feiras nós estamos ao vivo pela internet. Quem quiser assistir nosso programa é só acessar o portal observatório3setor.com.br. Mas ela, com a cabeça, ela afirmava. Ela é também nordestina, né?
Eu sou maranhense, nordestina, e eu acho que isso a gente precisa acabar no Brasil, né? Brasil não tem Brasis, Brasil é o Brasil, é o nordestino, é o paulista, é o mineiro, é o povo do sul, é o povo do norte, do nordeste. Então eu lamento muito se há ainda paulistanos e paulistas com esse pensamento. Porque eu acho que o São Paulo é hoje é essa formação. Eu acho que São Paulo hoje é o estado mais miscigenado, mais misturado que a gente tem no Brasil. Se é uma potência hoje no Brasil, e hoje a gente nem pode dizer mais isso, porque o que teve de aumento de universidades no Nordeste, o que o Nordeste cresceu nos últimos 12 anos, é fabuloso, né? É histórico, né? A gente olha, hoje vi uma matéria, eu como maranhense, e vendo uma matéria do Flávio Dino hoje, atendendo movimentos sociais, né? Foi uma coisa histórica no Maranhão, e eu fiquei muito feliz, porque tudo que eu quero é que o meu estado volte a ser o que era, né? Assim, eu acho que a gente tem que acabar definitivamente com esse tipo de preconceito.
E ela mencionou também a respeito que ela leu o Corão, uhum. E ela viu que não é nada disso, quer dizer, esse preconceito não tem razão
não
de
ser.
Não
faz sentido, porque Islã, a palavra Islã, ela tem dois significados, que é o significado da paz, né? Islã vem da raiz do árabe, que vai se identificar como paz, e aquele que se entrega, que é o muçulmano, aquele que se entrega à religião. Então, quando você está falando de uma religião que promove a paz, daquele que se entrega a Deus, qual é a diferença entre ser muçulmano? Muçulmano é aquele que não associa nada. Muçulmano respeita Jesus, muçulmano respeita Moisés, todos os profetas anteriores são respeitados. Tem uma surata, né? Surata é o capítulo do Alcorão, que fala só sobre Maria. Né? Maria, mãe de Jesus, é um grande modelo para os muçulmanos. Então eu acho que falta, na verdade, é esse conhecimento. Quando você começa a ler, a conhecer a religião do outro, o cotidiano do outro, você para de emitir opiniões equivocadas, né?
Muito bem, Mina, vamos responder. Ela fez uma pergunta muito interessante. Tem duas tendências. Uma que depois que você faz a operação do câncer da mama, como você retira a mama, a médicos é uma tendência que diz que você tem que esperar um pouquinho para ver o resultado da operação. Outros já querem fazer já a plástica para devolver a mama. Provavelmente porque é da autoestima da mulher, não é? Imagino eu como homem, né? Isso, mas eu queria ver você.
Bom, primeiro, Maria do Socorro, eu queria te contar que a presidente da Américas Amigas é nordestina, né, que é uma instituição que luta tanto pela mulher e pela... pela detecção precoce do câncer de mama, que é uma coisa tão importante. Ela é de Recife, é nordestina e trabalha muito aqui em São Paulo, pelos paulistas, pelas paulistas e pelo Brasil inteiro, né? Pela mulher brasileira.
Muito bom esse registro.
É. Segundo, assim, eu queria contar para vocês que a Américas Amigas, ela é formada por um grupo que não tem médicos. Nós temos um conselho científico, que é constituído por 3 médicos que são muito atuantes nessa parte do câncer, mas Américas Amigas não tem médicos. Nós trabalhamos com o apoio desse conselho científico. Então, quando nós falamos de alguma coisa médica, na verdade, não é de conhecimento próprio, mas sim do que nós ouvimos de todo esse nosso relacionamento com eles e toda a experiência que nós temos, né? E o que eu sei em relação à cirurgia da mama, a reparadora, é que cada caso é um caso. Então, depende muito das condições da mulher, depende muito do câncer. Existem vários casos de diferentes tipos de câncer de mama. Então, o ideal é realmente que a pessoa se aconselhe com o médico, porque realmente ele vai ser a melhor pessoa a tomar a decisão em relação a fazer uma cirurgia reparadora logo após a cirurgia ou não.
E a decisão tem que ser antes, né? Porque se o médico fizer a opção por operar, posteriormente da retirada da mama, já se recoloca.
Normalmente, quando se vai fazer a cirurgia da mama, o médico já tem conhecimento do tipo de câncer, da abrangência do câncer. Então, quando ele aconselha a mulher a fazer a reparadora imediatamente ou não, ele já tem todo um arcabouço de conhecimento que indica uma coisa ou outra.
Muito bem. Ô, Maria do Socorro.
Oi.
Muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer te ouvir. Continua com essa indignação. E quando você puder, entre no seu computador e assista a gente todas as quintas-feiras ao vivo aqui dos estúdios da Trianon, aqui na Avenida Paulista 900, no primeiro andar.
Tá, muito obrigada.
Não, obrigado a você. Participe sempre do nosso programa.
E obrigada por ter permitido que eu
desabafasse. Imagina. Aqui é nosso programa é um programa democrático e é exatamente isso. É um espaço para o ouvinte falar o que pensa. Sobretudo reagindo contra um preconceito absurdo, né? Nós vamos para o intervalo, Neil, e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Mirna de Andrade, gerente-geral das Américas Amigas e antropóloga Franci Rose Campos Barbosa. Muito bem, várias perguntas de ouvintes, e algo que eu quero esclarecer a você, ouvinte, a você, internauta, às vezes o ouvinte faz opção por conversar ao vivo com as convidadas no nosso programa, e outros deixam registrado aqui a pergunta com o telefone, porque esse é o modelo de participação que a gente tem. Dois, ou você fala ao vivo, ou você deixa aqui registrado a tua pergunta. A Cláudia Oliveira, de Itaquera, o telefone final 9050, América... amigas, também faz mamografia, tratamento, ou qual é o apoio ou o trabalho que ela faz com a mulher?
Isso.
Olha que boa pergunta, hein?
Isso, posso responder?
Claro, por favor. Vamos lá, a Cláudia está esperando
isso,
a sua resposta.
Cláudia. Américas Amigas, ela não tem contato com o paciente, não trata e não faz mamografia. Américas Amigas doa mamógrafos para instituições que atendem população de baixa renda. Esses equipamentos, eles são muito caros. Existem em grande quantidade nas grandes capitais e em menor quantidade nos locais mais longínquos, as cidades pequenas. Então, Américas são equipamentos bem caros e Américas Amigas provém esses equipamentos para essas instituições. São 23 mamógrafos que nós já doamos para o Brasil inteiro, do norte ao sul. Temos dois mamógrafos em dois navios da Marinha que atendem população ribeirinha, então é a única possibilidade dessas mulheres fazerem esses exames na região do Amazonas e do Pará. E agora vamos ter uma unidade móvel rodando em Minas Gerais, na região de Patrocínio. Então, Américas Amigas, doa esses equipamentos, acompanha esses projetos, treina as técnicas que fazem os exames, treina médicos que laudam os exames, então faz todo o caminho para que realmente essa mulher que esteja sendo atendida nessas instituições, ela tenha grande chance de ter o câncer detectado precocemente em caso de ter câncer, né?
Muito bem. E na periferia de São Paulo, provavelmente vocês doaram, e você tem, sabe quais são os lugares onde a mulher pode fazer? Por exemplo, no caso da Cláudia de Itaquera.
Nós temos Santa Marcelina.
O Santa Marcelina.
Na Zona Leste. Na Zona Norte, nós temos na UBS Vila de Taipas. No Hospital Central da Santa Casa tem um mamógrafo da Américas Amigas. Em Guarulhos tem um mamógrafo também. Na Zona Sul nós temos o Hospital Imiboimirim.
Tá aí, Cláudia.
Temos vários. É só você entrar no site da Américas Amigas, www.americasamigas.org.br, que lá você vai ver todas as instituições e os projetos.
A Bárbara Santos, da Vila Madalena. Final do telefone é 5757. Ó. As mulheres muçulmanas têm alguma restituição ao exame de mamas, ou a religião não influencia?
Não, nenhuma restrição.
Não.
As mulheres muçulmanas fazem todos os tipos de exames como qualquer outra mulher.
Talvez a pergunta da Bárbara seja em função porque a mulher usa burca e
não,
tal.
Não, não tem nada. Mesmo porque quem usa burca, na verdade, é 0,01%. A burca não é nem uma prescrição alcorânica, e sim o uso do hijab, né, do lenço. Né.
Vamos com a participação de mais um ouvinte, uma ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Ana Cláudia.
Ana Cláudia. Boa tarde, da onde?
Vila Matilde.
Da Vila Matilde. A sua pergunta ou comentário para nossas duas convidadas.
Eu queria perguntar sobre o Estado Islâmico. Se eles são tão extremistas, assim, o Alcorão não prega, de onde veio esse extremismo, essa violência, se não veio do Alcorão?
Muito bem. Aí é uma pergunta para a nossa antropóloga. Aliás, a gente falava isso no intervalo, que era importante a gente mencionar essa ação dos grupos extremistas, que levam a uma visão totalmente distorcida, né? Da religião muçulmana.
A gente, na verdade, esses grupos, como qualquer grupo religioso que a gente possa dizer assim, todo cesto tem uma banda podre, né, nesse cesto, né? Essa é a banda podre do Islã, que não é o Islã, na verdade, são pessoas que usam o nome da religião para fazer mal para as outras pessoas. Então, eu acho que vão ser pensadas. Mas eu gostaria de fazer são 14 séculos. Então, quando a gente fala da religião, a única coisa que a mídia, de modo geral, e que as pessoas sabem reproduzir, são esses casos de extremismo. E não o que é o cotidiano dessas famílias muçulmanas, o que é o próprio muçulmano, né? Grupos políticos, brigas de não. Então, é aquela pessoa, sem instrução nenhuma, que pega um texto religioso e transforma aquele texto religioso num extremismo. Então, acho que as pessoas que interpretam ao seu bem prazer, né? E o que a gente costuma dizer, a religião é uma, os seguidores é outra coisa, né? Não necessariamente os seguidores todos têm o conhecimento da religião como deveriam ter, né? Ou como...
A impressão é que esses grupos extremistas, eles são a maioria, né?
A mídia está muito mais interessada em demonstrar os conflitos do que, por exemplo, a gente tem o mês do Ramadã, né? A gente está 98 dias do mês do Ramadã. Quantas matérias sobre o mês do Ramadã a mídia faz? Né? Que é você ir na casa das pessoas, você acompanhar um dia de jejum dessa pessoa, você acompanhar a família. Então, a violência que gera tristeza, que gera transtorno. Então, o que poderia aparecer, por exemplo, numa sala Juma, né? uma oração de sexta-feira, você não vê lá a imprensa ou as pessoas buscando para saber como é que é uma feira, né? Como é o cotidiano deles. Então, isso é o que está ao contrário, né? Na verdade. São as pautas que são feitas ao contrário. Né?
Muito bem, está aí a Rita, mais algum comentário ou pergunta?
Em alguns casos de câncer nas últimas décadas, o que leva, não só o câncer de mama, como isso, outros cânceres, o porquê? A alimentação, isso, o estresse?
É. Exatamente, Ana Cláudia. O que os especialistas, os médicos, os estudos mostram que essa mudança de estilo de vida, alimentação, exatamente tudo que você está dizendo, né? Estresse, água, o ar, tudo isso propicia casos de câncer, de todos os tipos de câncer, inclusive do câncer de mama.
O câncer de mama, se houver uma prevenção adequada, ele é reversível.
Isso, não é exatamente a prevenção, a detecção. Ele tem que ser detectado.
Diagnosticado, é isso.
Tem que ser detectado alto. A chance, a possibilidade de cura é de mais de 95%, alguns estudos falam em 99%. Antes de tudo isso, é detectar precocemente.
Você sabe, Gina, tem uma discussão aqui, eu já conversei com vários especialistas sobre o câncer da mama. E eles estão divididos, né? Uns acham que o alto toque, o toque normal da mulher, já é ela vê um primeiro sintoma, se há caroço ou não, mas outros acham que ele não só ele não vai ter que se fazer.
Exatamente. O exame que detecta
semestral ou anual
o câncer precocemente é a mamografia. Quando uma mulher descobre o câncer de mama no toque, ele já está em estágio avançado e já está muito mais difícil conseguir a cura do câncer de mama. Então, os médicos continuam achando que esse exame de toque é importante porque a mulher se conhece, mas não que ele detecte o câncer precocemente. O único exame até hoje, atualmente, que consegue detectar é a mamografia.
Ana Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Muito bem. Falamos com mais um ouvinte aqui do Observatório do Terceiro Setor. Continuando com as perguntas, eu tenho mais umas duas perguntas aqui. É um grande problema, né, para a religião muçulmana, essa coisa do extremismo, né? Leva uma distorção incrível, né? E é difícil desfazer esse preconceito agora.
Ah,
é com muita informação, né?
Muito trabalho.
Bom, a gente está disposto, abre os microfones do observatório para você vir sempre aqui
e
esclarecer, contar realmente os fatos como eles são. A Larissa Oliveira, de Pinheiros, existem ONGs que ajudam, de alguma forma, mulheres muçulmanas aqui em São Paulo? Olha que boa pergunta da Larissa. E aí eu pegaria carona na pergunta da Larissa e perguntaria a você. Existem ONGs que ajudam de alguma forma mulheres muçulmanas aqui em São Paulo e que também ajudam a esclarecer o que realmente é o Islã e para que a população não veja a partir dos extremistas, né? Essa religião que é importante, que, como você bem disse, existe há 14 séculos.
Sim. Não, existe sim. A gente tem em São Bernardo do Campo, tem a UAMI, que é a Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, que faz um trabalho bastante interessante com jovens e que é aberto, tem aula para mulheres na quarta-feira, que é aula de tafsir, que é aula de interpretação da religião com Sheikh Jihad. Então é uma aula que é para as mulheres muçulmanas ou não muçulmanas. Todas as mesquitas em São Paulo sempre tem alguém que fale português, porque hoje em dia a gente tem uma comunidade brasileira muito grande de muçulmanos, de revertidos, e que atendem, tem aulas para as mulheres, Mesquita Brasil, a Mesquita do Pari tem aula para mulher. Então a gente tem bastante trabalho, tem muito trabalho nesse sentido.
Muito bem, você internauta que estiver interessado em conhecer um pouco mais, é só postar sua pergunta no nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor, e faça sua pergunta aqui no programa de hoje, ao vivo, a gente vai responder com a nossa antropóloga aqui falando. Mirna, a gente já falou no início do programa que aumenta muito, tem aumentado muito o câncer da mama. Geralmente não, sobretudo nas populações de mulheres de baixa renda. Mulheres jovens, as jovens de baixa renda também contraem câncer da mama ou já é na meia-idade? Qual é a faixa etária onde o câncer tem maior incidência?
Isso, probabilidade de câncer de mama independe da faixa de renda. Mulheres de baixa renda ou mulheres de melhor situação social, a probabilidade é a mesma. O que acontece com a mulher de baixa renda é que a probabilidade dela detectar precocemente é menor e, por isso, ela acaba morrendo mais de câncer de mama.
As mulheres da classe média alta têm acesso a médicos, exames,
quem pode pagar ou quem tem um convênio de saúde, a mulher de baixa renda não tem. A probabilidade, ela tem um fator genético, tem um fator ambiental. Normalmente, o que se considera é que, com o aumento da idade, aumenta a probabilidade de câncer de mama. Então, isso vai mais ou menos até uns 60, 70 anos, depois diminui um pouco a probabilidade. Existe uma faixa etária que é bem problemática, que é dos 40 aos 50 anos, onde o câncer de mama, embora menos frequente que depois dos 50 anos, ele é mais agressivo. Geralmente,
a menopausa
é mais agressivo.
Tem a ver com isso?
Não tem. Com câncer de mama, não.
Porque nessa faixa etária,
depois da menopausa. Então, as instituições que têm mamógrafos da Américas Amigas, elas fazem exame a partir dos 40 anos. Antes dos 40 anos, só se tiver um histórico de família, só se tiver um motivo grande para tentar detectar precocemente. Do contrário, não.
Muito bem. E as mulheres muçulmanas? Você tem estatísticas a respeito do câncer da mama?
Não, nunca vi uma estatística assim. Eu vi uma discussão muito interessante um tempo atrás, até ia perguntar para ela se isso é verdadeiro, porque dizem que as mulheres negras, isso foi uma discussão na comunidade muçulmana, de uma muçulmana negra, que me falou assim, a gente fala de câncer de mama, mas as mulheres negras têm muito mais câncer de colo de útero, né? E isso se fala muito pouco. Isso é verdade?
Existem doenças que são mais frequentes em determinadas etnias. Isso é fato, é ponto passivo. Né? Uhum. Que tem um lado genético, aí a genética pesando bastante. Né?
Muito bem. Mais uma pergunta dos ouvintes. Eu tenho aqui, essa veio o Igor da Silva, Guaianazes. O que exatamente a Américas Amigas oferece para as mulheres que a procuram?
Isso, Américas Amigas não oferece serviços para as mulheres que as procuram. Américas Amigas, ela doa equipamentos para essas instituições, então a mulher vai fazer o exame na instituição, por indicação médica, muitas vezes, a maioria das vezes, pelo caminho do SUS, porque são mulheres de baixa renda. Américas Amigas treina as técnicas que fazem esses exames. Todos os projetos da Américas Amigas têm técnicas treinadas. Hoje, saindo daqui, eu estou indo para o Hospital de Câncer de Barretos, onde nós temos uma turma de 15 profissionais sendo treinados lá, exatamente para que esse exame seja feito com qualidade. Treina os médicos que fazem o laudo do exame, ou seja, o médico que vê a imagem e que tem que estar capacitado para perceber o câncer no estágio bem precoce. E treina atualmente também os gerentes do serviço, porque existem variáveis como, por exemplo, falta de exames, problema técnico no mamógrafo. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado para que a gente aumente a probabilidade da detecção precoce do câncer de mama.
Muito bem. Uma pergunta que veio aqui do Facebook. Ainda há muita resistência entre as mulheres em relação ao autoexame?
Não existe resistência. A mulher, às vezes, tem medo da mamografia, algumas falam que dói, então passa para outra. Isso não é bem assim, é um exame que é muito importante, mesmo que doa um pouquinho, é uma dor passageira. Existem maridos que não querem que as mulheres façam os exames, que é uma coisa que é presente ainda, né? Mesmo na sociedade atual, porque a mulher vai ser tocada. Geralmente é mulher, as técnicas geralmente são mulheres, mas infelizmente ainda existe esse preconceito dos homens que não querem que as mulheres façam
isso. Existe isso em relação aos casais muçulmanos?
Não. O muçulmano é uma das coisas que eles privilegiam muito é a saúde. Principalmente da saúde das mulheres.
Por que a imagem da mulher muçulmana é vendida na mídia ocidental como sendo de uma mulher submissa? Existem feministas islâmicos?
Existem. Existe. Eles vão me matar, mas existem feministas islâmicas. Eu acho que
você é uma delas?
Eu sou uma feminista, certamente. Mas eu acho que a grande questão, na verdade, é porque a mulher está coberta. A gente tem muita facilidade de aceitar uma mulher descoberta, né, sem roupa, no carnaval, por exemplo, mas tem muita dificuldade de aceitar uma mulher que opta em se vestir coberta por conta da sua religião. Então, eu acho que passa muito por aí. Né? Então, isso afeta, eu não sei o que é que afeta tanto o ser humano de achar que isso, de certa forma, incomoda, né, o estar coberta. É uma prescrição religiosa, nada mais que isso. As mulheres estudam, as mulheres fazem exame de, né, de mamografia, as mulheres... Uma coisa que é mito dentro da religião, das outras pessoas que desconhecem a religião, por exemplo, a questão da sexualidade da mulher muçulmana. O Islã é a única religião que a mulher pode tomar anticoncepcional. Que a relação sexual ela não foi feita apenas para procriação. A mulher tem que sentir prazer.
Isso é um grande avanço, isso,
então,
né?
Isso, na verdade, isso está prescrito. Isso é suna do profeta Muhammad. Então, assim, o tratar bem a mulher, o cuidar da mulher. Então, a gente tem tanto desconhecimento porque ela está coberta. Aquela cobertura dela, a roupa dela, é para Deus, não é para o marido. Se o marido obriga uma mulher, se ele faz isso porque ele está oprimindo, aí é uma questão do machismo. Né? E aí está em todas as... É como ela acabou de dizer, assim, olha, tem homem que não quer que a mulher faça mamografia, tem homem que quer obrigar a mulher a usar o hijab, então a gente tem que combater isso. Então, uhum. As feministas estão aí para isso.
Menina, é um avanço, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana fala que a relação sexual é só para a procriação, né? Não para
pois
o prazer.
Pois é, mas nós também temos um Papa progressista, né? Então,
agora,
tudo está mudando.
Você acha que as coisas vão mudar,
né,
agora?
Eu acho que tudo muda, tudo muda.
Você sabia dessa posição, assim... vanguardista das mulheres?
Não sabia mesmo, é muito interessante.
Acho que a maioria das pessoas desconhecem, né?
Muito interessante.
Cícero Duarte, de Itapevi, esse é um ouvinte que ele sempre participa do nosso programa. Boa tarde, Cícero, muito obrigado aí pelo seu comentário. Eu já disse Itapevi, ele fez um comentário. A mulher briga tanto pelo direito de igualdade e esquece que a paz está em seu próprio ventre. A mulher, aqui eu não entendi aqui, a mulher é que educa os homens, sim, agora entendi. A mulher gera e educa os homens. Esse é o comentário dele. Agora, vocês querem fazer um comentário em cima do comentário dele?
É verdade. Isso
vale a pena essa briga pela igualdade, menina? Pronto. Eu faço a pergunta.
Sim,
depois do comentário.
Sim, vale a pena. Não é uma briga, né? Eu acho que não precisa ter briga. Precisa ter conhecimento, precisa ter educação, precisa ter estudo, que tudo evolui de uma maneira correta e de uma maneira suave. Não existe briga. Eu acho que briga de classes, briga de sexos, de gênero, nada disso é justificável.
Mas eu falei briga, talvez é uma palavra forte, mas existe uma queda de braços, aí, de poder, né? A sociedade gira em torno, a sociedade é masculina.
Pois é, mas por outro lado, hoje em dia, quantas... A gente anda de manhã, a gente vê pais levando criança para a escola, levando bebezinho sozinho, sem a mulher. Isso era uma coisa que não existia, né? Pais que ficam em casa cuidando dos bebês e das crianças enquanto as mulheres estão trabalhando. Isso é um progresso, sem dúvida.
A Cíntia Santos, ela pergunta para você lá da Vila Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, Cíntia. Só o ultrassom pode detectar o câncer?
Não, Cíntia. O câncer ele é detectado principalmente pela mamografia. O ultrassom é um exame complementar e ele é feito preferencialmente nas mulheres mais jovens que não devem receber a taxa de radiação da mamografia. Porque a mamografia ela é um equipamento que tem radiação como se fosse um raio-x. Mas o ultrassom ele não é... Por ele só, ele não detecta o câncer no estágio inicial. Ele detectaria num estágio mais avançado e ele é um exame complementar. Então, a mamografia, a gente tem que ter isso na cabeça, que a mamografia é o exame mais importante para a detecção precoce do câncer de mama.
Muito bem. A participação do internauta chegou agora. Você que está assistindo nosso programa pela internet, olha que coisa interessante a pergunta. Muitas mulheres muçulmanas relatam desrespeito de pessoas nas ruas por causa do uso do véu. Você pode explicar qual o significado do véu para as mulheres que seguem o Islã?
Então, o uso do véu, na verdade, é uma prescrição religiosa, né? Ele tem um significado de você estar submisso a Deus, né? Na verdade, o véu é aquele que separa, né, a relação da mulher com Deus. Então, o significado é religioso, é uma prescrição religiosa, né? A mulher é como se ela, naquele momento, ela se guarda apenas para o marido dela. Então, por exemplo, dentro de casa, a mulher, ela está sem o lenço, sem a vestimenta religiosa dela. E o hijab, era importante a gente saber que não é só um lenço na cabeça, é todo um comportamento, é todo um modo de se relacionar com as pessoas. Né? Uma mulher muçulmana, ela não estende a mão para um homem com quem ela poderia se casar. Né? É uma sociedade homossocial, né, que separa homens e mulheres. Né? Mas isso não significa que ela tenha limitações de trabalho, de educação. Então, o hijab, ele vem para complementar essa mulher. Né? Então, essa mulher, ela está como se... ela se veste... Tem uma frase de uma amiga muçulmana muito interessante, que ela fala que nós, ocidentais, nos arrumamos da porta para fora. Né? E que ela se arruma da porta para dentro. Né? Que, na verdade, a beleza dela tem que ser mostrada para o marido, não para todos os outros homens. Né? E que a gente, quando vai para fora, né, de casa, a gente está sempre arrumada. Mas dentro, para o nosso marido, a gente está com aquela roupa toda mal arrumada. Né? Então, eu acho que ela, é uma, ela identifica bem isso. Né? O significado é um significado religioso. Né?
É muito interessante isso, porque a impressão que causa é que ela seria submissa ao homem.
É.
Não, mas é uma escolha religiosa dela... É. Que ela transcende e também transfere ao homem, né? Eu vou guardar essa beleza para o meu homem, sim. Mas
e o homem também, claro, e nós. O homem também tem vários preceitos também pela Suna do Profeta de que ele tem que cumprir, né? É. A coisa da barba, um homem não usa seda, um homem não usa joia, um homem não entra numa mesquita de bermuda. O homem também não pode estender a mão para uma mulher com quem ele poderia se casar, né? Ele tem que ter um comportamento adequado. Então, seja, por exemplo, um homem, ele tem que, por exemplo, a mulher quando trabalha, uma mulher muçulmana, o dinheiro que ela recebe, ela não tem obrigação de dar em casa, por exemplo. Isso é a obrigação do marido. Então, se ela que disser assim, hoje eu vou gastar meu salário todo, sei lá, com o que eu quiser, ela pode. Ela tem todo o direito. Né? Então, eu acho que tem várias leis, a lei do divórcio, que o Islã já nasce com a lei do divórcio, né, da separação, né, a divisão de herança, a explicação do dote, né, porque, na verdade, o filho mais velho, o homem, na verdade, vai fazer essa distribuição, né, é ele que vai arcar com a despesa, se tem, morre o pai das irmãs, da mãe. Então, tem uma série de questões, né, de jurisprudência islâmica que são interessantes.
Você está colocando algumas coisas que a sociedade muçulmana é avançada, né?
Ei, né, a religião, o texto sagrado, de certa forma, ele é muito interessante. Só que aí depende quem coloca essa lei em prática. Como a gente vê no governo, em qualquer governo. A gente tem lá, a gente vota, a gente elege assim... É, pela lei...
A gente fala que 33% nada, doméstica. Como é? Existe violência doméstica entre o casal muçulmano?
Existe violência doméstica em qualquer casal. Seja ele muçulmano ou não muçulmano. Tapar o saco a peneira dizendo, ah, a comunidade é perfeita. Não, não existe perfeição. O que existe é que são regras muito claras, né, de proteção tanto da mulher quanto dos homens. Né? Você tem lá todos os crimes de honra que a gente acompanha, você tem violações dos direitos humanos, você não conhece da religião.
Né? Muito bem, ficou claro os muçulmanos. Você está de São Paulo.
Isso.
No universo acadêmico, há uma compreensão um pouco melhor?
Mais ou menos.
Mais ou menos. Ah, também, então.
É uma dificuldade muito grande, sempre em qualquer lugar. Ter um nível superior não significa uma situação muito interessante de uma funcionária de uma cantina do lugar onde eu trabalho, que toda delicada veio me perguntar, professora, olha, posso te fazer uma pergunta? Eu vi uma moça aqui na cantina com um lenço na cabeça, por que que ela usa isso? Então, essa moça, ela não tem um nível superior, ela trabalha nessa cantina, ela teve toda a delicadeza. E muitas vezes, alguns colegas doutores, seja em determinados lugares, não estou dizendo, não tem essa compreensão de tentar entender por que que ela está de lenço, por que que ela optou por isso. Né? A pessoa já discrimina, a pessoa já rotula, ah, é uma coitada, é uma oprimida. Eu tive no Irã recentemente, as pessoas desenhei sofrendo lá, eu vi regras, existe a Sharia, existe... Então, eu acho que é a falta de conhecimento, esse estereótipo, né?
Diante da realidade que você me falou...
Ana, eu acho que tudo depende dos 17 anos. E eu vim acompanhando meninas e meninos e sheiks e pessoas que hoje são muito meus amigos há muitos anos. E eu acho que é difícil, sim, não é fácil. Por quê? Porque quando se está de jejum, eu tenho algumas amigas professoras. Então, elas têm um mês do Ramadã na Turquia. Maravilhoso. Porque está todo mundo de jejum. A grande maioria da comunidade está em jejum. Então, você... Né? Então, no Brasil, eu acho que as pessoas que estão num país que não é islâmico, a fé delas é muito poderosa. de origem, vamos dizer assim, entre aspas, islâmica, e ser muçulmano, eu acho que tem que ter muita fé. Então, eu acho que isso é prova da fé dela.
6 anos.
Qual é o grande desafio que a Américas Amigas se colocou para esse ano e para os próximos anos?
Isso. É continuar dando equipamentos. Nós passamos a doar equipamentos digitais em vez de analógicos, que são equipamentos muito mais caros. Nós estamos tendo agora essa dificuldade do aumento do dólar. Os equipamentos são importados, então esse é um desafio grande. Buscar projetos, buscar novos apoiadores, buscar novas parcerias. A campanha Outubro Rosa, que nós começamos a fazer, atuar, participar da campanha Outubro Rosa em 2013, ela foi grande. Em 2014 ela foi maior ainda. Para esse ano nós pretendemos fazê-la maior ainda. Então, é um não governamental que não tem de buscar esses recursos para ajudar essas mulheres.
No Outubro Rosa teve o apoio do Observatório do Terceiro Setor. Achei muito periferia de São Paulo, e para que as mulheres de baixa renda ou o câncer
precocemente.
Não, e houve um Outubro Rosa no Ceará, foi muito interessante essa campanha.
Eu quero agradecer muito, Mina, para ouvinte, para o vendo, e você já falou dos desafios, mas se você quiser deixar seu endereço eletrônico para alguém... Se tiver alguém que... Ações finais.
Isso, eu acho que a mensagem final é o seguinte: não deixe de fazer o seu exame. A mulher, principalmente do trabalho, do cachorro, ela não deixe de fazer o exame normalmente, porque é uma proteção, e quando você se protege, você protege a sua família, a família que geralmente perde o rumo.
Franci Rose, você acabou de dizer que é difícil ser uma mulher muçulmana. O que você diria, no final do nosso programa, para a jovem, para adolescente, para mulher muçulmana, para se reunir força, para continuar trabalhando, para continuar vivendo, servindo aquilo que ela acredita?
Ah, estudo. Estude. Eu acho que quanto mais as mulheres tiverem estudo, quanto mais conhecimento as mulheres tiverem, mais empoderadas elas serão, mais conhecedoras da religião elas serão, e mais essa igualdade de gênero aparece. E eu queria aproveitar, além de agradecer, também falar que no dia 8 de maio vai ter um grande evento, né, coordenado em Brasília, que é uma sessão solene em homenagem ao Dia do Muçulmano, né, na Câmara dos Deputados em Brasília. Porque, em geral, o Dia dos Muçulmanos é 12 de maio. Né? Então, dia 8 de maio vai ser, na verdade, vai ter algumas entidades, algumas mulheres, homens, que vão falar também da intolerância religiosa, também desse empoderamento feminino, também da própria religião, qual é o significado da religião para a comunidade muçulmana brasileira.
Vamos divulgar essa data. Meu agradecimento a você, internauta, a você, ouvinte da Rádio Trianon, que ficou durante uma hora aqui com o Observatório Terceiro Setor. A você, que é a Cíntia Santos, a Hugo da Silva, ao Cícero Duarte, um abraço, Cícero, a Lenice Oliveira, a Bárbara Santos e a Cláudia Oliveira. E pelo telefone aqui, as nossas duas, exatamente, a Maria do Socorro e a Ana Cláudia, né? Muito obrigado, viu, Maria do Socorro, um abraço a você. Meus agradecimentos especiais às nossas duas convidadas, a Mina de Andrade, gerente-geral, Franci Rose Campos Barbosa. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Trabalhos técnicos, Neildo Neri. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. E as reprises, às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso portal, observatório3setor.com.br.